CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
De volta com o CBN Entrevista, no programa desta semana, o desembarque do 5G no Brasil, desafios, mitos e verdades sobre a tecnologia. O nosso convidado aqui no estúdio é Lacier Dias, professor e sócio da Solintel Assessoria Preventiva Regulatória. Professor, afinal de contas, quando o 5G será uma realidade para todos os paranaenses?
Olha, se você hoje na sua cidade já tem uma rede bem coberta de 4G.
Correto.
Porque algumas dessas cidades já tem uma rede 4G legal.
Sim, verdade.
Né? Então, se você tem uma rede de 4G legal, que funciona bem, a entrada da rede 5G nesses municípios, inicialmente, não vai mudar praticamente nada a vida do usuário.
Sério?
Vai aumentar só a velocidade da internet.
Correto.
Né? Porque hoje a gente também não tem aplicativos que dependam da rede 5G para funcionar. Hoje o que a gente tem de aplicativos, de automação, hoje, se a gente quiser montar toda uma Smart SIG hoje, ela não depende de 5G para nada. Hoje, com as tecnologias existentes hoje, a gente montaria com extremíssima qualidade qualquer Smart SIG.
O senhor está me assustando com essa conversa, hein?
Não, porque, por exemplo...
Daqui a pouco vão dizer que 5G é uma modinha.
Não, é uma evolução, porque a cada 10 anos você evolui o
Correto.
G. Né?
Então, é um salto tecnológico.
Só que assim, esse salto tecnológico ele tem um custo 10 vezes maior do que foi o do 4G. Esse custo 10 vezes maior tem que ser pago de alguma forma.
Sem dúvida.
Então assim, as operadoras agora olharam para esse cenário e falaram, duplicar foi um preço. Triplicar foi um preço. Multiplicar por 10 é outro preço completamente diferente.
E aí, professor, a gente chegou a outro ponto nevrálgico desse processo do desembarque do 5G. Preço. A implantação do serviço, de toda essa infraestrutura é cara. Tem custo, né? Uma dependência importante de legislação aqui e acolá.
Sim.
Preço final para o consumidor do 5G.
Então, algumas operadoras que...
Porque tudo isso vai compor o preço, né?
Tudo isso vai compor o preço. Algumas operadoras que já estão colocando 5G, elas estão criando planos para o 5G. Né? Então, se você for lá e trocar o seu chip para um chip 5G, que não é só trocar o chip, tem que trocar o celular também.
Também, por causa da frequência do aparelho.
Por causa da frequência do aparelho.
E não vale aquele que eu comprei lá em Miami ano passado?
Dependendo do modelo, sim.
Ah, foi o da maçã.
Muito provavelmente, se o número dele é ímpar, já funciona.
Sério?
Uhum.
Boa dica, professor. Adorei. Sigamos.
Porque chip, o próximo,
aparelho...
É, porque o próximo vai ser par.
Ok.
Entendeu? O último foi ímpar. Correto. Então, o ímpar já funciona.
Beleza.
Entendeu? Então, assim, e se você tem já o aparelho, aí você precisa trocar o chip, né? Para o chip poder entender o token do 5G. Beleza. Colocou o chip... O aparelho está compatível, você está dando uma área de cobertura, ok.
Uhum.
Quando você passar por uma célula 5G, ele vai autenticar nessa célula 5G
Perfeito.
E vai operar em 5G, vai performar bastante em 5G. A partir do momento que você se deslocou e saiu daquela célula 5G, ele perde a área de cobertura e volta para o 4G. Entendeu? Assim como quando a gente está andando na estrada, a gente fica sem sinal, a gente passa pelo 3G, a gente passa pelo 2G.
Correto.
Né? O funcionamento tradicional de uma rede de celular mesmo.
Muito mais caro, professor?
Então, as duas maiores operadoras de telefonia móvel no Brasil não estão taxando diferente. Tá? Até porque a área de cobertura é muito minúscula.
Correto.
Então não faria nenhum sentido nesse momento.
Não pode cobrar por aquilo que não está entregando ainda.
Exatamente.
Né?
Ou que você vai entregar eventual. Olha, quando
Correto.
Você passar na rua X, vai ter.
Por enquanto é uma experiência.
Por enquanto é uma experiência. E eles precisam fazer o que a gente chama de homologação técnica também, tá?
Correto.
Então precisa integrar as redes, precisa fazer uma série de coisas para poder funcionar direitinho.
Uhum.
Então não adianta sair fazendo uma expansão loucamente, porque não funciona assim no mundo real. Precisa testar bastante para ver se está tudo certinho. Beleza, feito isso... Né? Aí sim, já existe uma dessas grandes operadoras que tem um preço diferente quando você compra um chip 5G.
Uhum.
Né? O que eu acho que nesse momento não vale a pena para o consumidor.
Correto.
A não ser que você more no bairro, exatamente no bairro que tem aquela torre e trabalhe naquele bairro também.
Correto.
E aí você fique usando a maior parte do seu dia uma rede 5G e aquilo faça um super sentido na sua vida, tem um super diferencial, porque você usa o celular extremamente. né, para fazer videochamada, fazer coisas realmente pesadas. Porque se você usa o celular para mandar o WhatsApp, esquece. Você pode usar 3G o resto da vida. Porque é texto, um videozinho, um áudiozinho, não consome tanto. Né? Não consome quase nada. Né? Porque o WhatsApp tem compressão. Então, assim, e a gente tem um cronograma, né, do leilão. Então, para você ter uma ideia, as 27 capitais...
É, isso me ajuda a responder a pergunta anterior, que eu acabei mudando de assunto e a gente não respondeu, sobre de que horizonte de prazo a gente pode falar de 5G para cidades de médio porte no Paraná.
Então, a gente tem, por exemplo, ó, 27 capitais são uma torre para cada 50 mil habitantes até 2023 e vai expandir para uma torre a cada 30 mil habitantes em 2024. E em 2025, uma torre para cada 10 mil habitantes, que seria o número ideal.
Nossa, nem chegou.
Isso em 2025. Na nossa situação aqui, que são cidades até 50 mil habitantes, o primeiro marco é uma torre a cada 15 mil habitantes em 2026.
26?
26.
Ok.
Entendeu? Então, assim, e aí...
Contém a sua ansiedade, amigo ouvinte e internauta.
Exatamente. Não, e vai cidades, demorar. E os 171 municípios, que é até 200 mil habitantes, o marco é 2027.
27. Puxa, mas professor, semana passada eu falei com um colega jornalista que está em Xangai, e ele me contou que foi convidado para participar de um grupo para conhecer a experiência do 6G.
Então, nossa, você realmente está surpreendentemente antenado.
A hora que a gente chegar à plenitude do 5G, a tecnologia já estará superada.
Então, você pode ter certeza que em 2030 nós teremos o 6G. Sem, assim, nenhuma sombra de dúvida e sem nenhuma preocupação se o 5G foi implantado ou não.
Corremos o risco de também no 5G passar por essa mesma experiência de não ter completado o ciclo do 3, do 4 e aí já pular para o 6.
Exatamente. Por quê? Porque também a gente precisa ter em mente o seguinte. É muito bonito quando o cara fala assim, não, porque na Torre Eiffel você já tem o 5G e tal, e cobertura total em Paris e cobertura total na Itália.
Tá.
Muito legal. A Itália é metade de São Paulo.
Sem dúvida, sem dúvida.
Entendeu?
Sem dúvida.
Então, assim, a gente tem um país continental.
Sem dúvida.
Então, não adianta. As coisas aqui pra gente, elas têm uma velocidade um pouco mais lenta, vamos chamar assim. Por quê? Porque o país é muito grande, você tem Rio, você tem São Paulo, você tem Minas, você tem Brasília, Salvador, enfim, grandes metrópoles que precisam ser cobertas. Essas metrópoles têm uma densidade populacional absurda. E aí, as cidades do interior, elas vão ficando para um projeto a mais longo prazo, por quê? Pela própria relação custo-benefício. Tanto que a gente começa aqui, o projeto começa pelas 27 capitais e ele termina lá em 2025. Lá em 2025, começa a startar o projeto para cidades até 500 mil habitantes.
Professor, vamos botar um pouco de emoção nessa conversa aqui. O que é que tem de tão interessante quanto o 5G? Porque eu já ouvi especialistas, gente com autoridade, inclusive, dizendo o seguinte, 5G não é o top do top, não é a melhor das alternativas. Nós poderíamos ter feito outra coisa, investir em outras tecnologias. Do que é que esses especialistas estão falando, professor?
Então, quando a gente fala que o 5G não é o top do top, é porque, assim, hoje... O custo para você implantar uma infraestrutura de 5G, com esse mesmo dinheiro você faria coisas muito mais interessantes.
Por exemplo?
Por exemplo, a gente poderia ter uma rede LoRa.
LoRa?
LoRa.
Me apresenta a rede LoRa.
Então, a rede LoRa é uma rede de extremo alcance, com uma gigantesca malha de automação de baixo consumo. O que é automação de baixo consumo? Parquímetro, semáforo... Localização de ônibus, ambulância, automação de bueiro em cidades que tem enchente.
Iluminação pública.
Iluminação pública.
Semáforos.
Então, assim, toda essa infraestrutura que o cara precisa saber se está ligado ou está desligado, saber se aumentou o volume de água ou não,
correto,
fazer cálculo pluviométrico, se está chovendo, se não está chovendo, com três torres, três antenas e acabou.
Já temos essa tecnologia no Brasil?
Não. A gente já tem essa área de cobertura em Londrina e
de
em várias cidades, de LoRa. Tá? Então, assim, beleza. Com essa tecnologia, a gente consegue resolver essas automações que dependem de baixo tráfego.
Correto.
Né? Então, o que já ajudaria muito a população, porque ela também é uma tecnologia de baixo custo. Então é muito fácil convencer a empresa de ônibus, por exemplo, a ter um módulo desse dentro de cada ônibus. Você tem um aplicativo que você sabe exatamente qual ônibus vai chegar no ponto. E aí você não precisa sair correndo da sua casa para pegar um transporte público. Você sabe onde o ônibus está. E outras coisas, tipo, se o ônibus travou no meio da rua, a própria empresa de ônibus saberia, olha, se o ônibus está parado, aconteceu algum defeito nele antes mesmo do motorista entrar em contato, né? Então teria uma série de facilidades. A gente tem a própria rede, né, Wi-Fi, que devidamente construída, todas as Smart City antes do 5G eram construídas com rede Wi-Fi.
Wi-Fi público.
Wi-Fi público.
Correto.
Então você poderia levar a internet, construir homing, fazer toda essa mobilidade com rede 5 GHz, não o 5G
correto
do celular, mas 5.8 GHz.
Que é uma frequência altíssima.
Que é uma frequência altíssima, que tem uma banda maravilhosa,
uhum,
que hoje você na sua casa, quando você compra uma internet de 400 MB, de 500 MB, dos provedores regionais de preferência,
uhum,
você está usando essa rede 5.8 GHz.
Uhum.
Então assim, se essa tecnologia fosse, se tivesse feito um investimento em cobertura com essas tecnologias,
uhum,
não teria nenhuma necessidade do 5G. Então, hoje nós já temos capacidade de fazer cidades inteligentes, de fazer tudo que o 5G promete que vai fazer.
Correto.
A diferença é que não houve investimento para que isso acontecesse. Então, assim, tem uma tecnologia muito melhor que o 5G, as atuais já resolvem esse problema. Existe a questão mercadológica, existe a questão de incentivo
público,
uhum, né, para que isso aconteça.
Interesses econômicos, por óbvio.
Interesses econômicos, por óbvio. Não precisaria de tanta fibra ótica.
Uhum.
As fibras óticas, na quantidade atuais que a gente tem, já resolveriam o problema, né? E a rede de telefonia móvel, celular, ela seria um complemento. E aí esse complemento o 4G faz com o pé nas costas, sem nenhum problema, nenhum. Porque assim, a gente tem um outro detalhe. Por exemplo, dentro da UEL em Londrina,
sim,
existe um negócio que é de extrema importância para a internet, que praticamente ninguém sabe que aquilo existe, chamado ponto de troca de tráfego. O que é isso? Isso é um nó da internet, aonde vários provedores de internet se interconectam para trocar tráfego ali, para não ter que ir até São Paulo e voltar. Então, por exemplo, você é do provedor azul e eu sou do provedor amarelo.
É uma encruzilhada?
É um ponto de encontro.
Um hub.
É um ponto de troca de tráfego, é um hub.
Correto.
Então, assim, você é do provedor azul, eu sou do provedor amarelo. E aí eu estou mandando um WhatsApp para você. Só que aonde o provedor azul e amarelo se encontram é em São Paulo. Então, a minha mensagem tem que sair de Londrina e ir a São Paulo, mudar de provedor para poder chegar no seu celular.
Correto.
E aí, o NIC.br, que é quem cuida da estrutura do Brasil através do Comitê Gestor da Internet, criou vários nós da internet no Brasil. Um deles fica em Londrina. Então, esse nó que existe dentro da UEL, ele é extremamente, extremamente importante para a, uhum, gente aqui em Londrina. É uma bênção ter esse negócio aqui em Londrina.
Curitiba temos?
Curitiba tem, tá. Maringá também tem.
Correto.
Foz também tem.
Foz também.
Esses são os nós que tem dentro do Paraná. Então, assim, maravilhoso. Porque, por exemplo, Rio de Janeiro tem 4. Olha o tamanho do Rio de Janeiro, olha o tamanho do Paraná, olha o volume de pessoas do Rio de Janeiro, olha o volume de pessoas do Paraná.
Uhum.
Brasília tem 1.
Uhum.
Então, assim, Manaus tem 1.
Tá.
Né? O Acre, por exemplo, não tem. Então, existem alguns estados que não têm, existem alguns estados que têm um pouco mais. Aí depende muito do volume de tráfego de internet de cada estado para que isso aconteça.
O satélite deixou de ser interessante como solução para prover internet com rapidez, professor?
Olha, agora eu vou falar que você mexeu com o meu coração. Porque a minha monografia foi comunicação satelital.
Uau!
Então, assim, eu sou um super apaixonado por comunicação satelital. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar muito tempo com comunicação satelital. O problema do satélite é que, assim, a gente tem um item físico aí a transpor, que é subir, tocar no satélite e descer, né? Em solo de novo. Com esse projeto novo da Starlink, né, você tem um satélite de baixa órbita que diminui um pouco esse tempo de resposta. Tá? Só que a gente tem um item operado por Deus, que a gente não consegue controlar, chamado clima.
Sem dúvida.
Então, se chove aonde você está descendo a estação terrestre para conectar na internet ou se chove do lado do cliente, uhum, que está demandando o conteúdo ou recebendo o download do conteúdo, você tem uma série de interferências e de perca de performance. Então você tem dois pontos de extrema sensibilidade. Obviamente, o nó maior, o nó principal, ele tem uma capacidade de resiliência à chuva muito maior, porque as antenas são enormes,
sim,
mas não dá para botar uma antena de 2,40 m na sua casa.
Sem dúvida, esquece.
Né? É inviável. Talvez se você colocasse no topo de um prédio, atendesse o prédio inteiro, faria algum sentido. Mas para uma residência, seria impossível. Né? Por isso que a gente vê algumas grandes antenas em áreas rurais. Porque aí o produtor rural fala, não, pode botar uma antena de 5 metros se você quiser aqui, porque ele tem espaço para isso. Mas em perímetro urbano, isso é completamente inviável. Então a comunicação satelital, ela é muito bacana. Ela funciona relativamente bem. Mas ela tem um custo muito elevado, porque manter o satélite em órbita não é barato. Manter essa infraestrutura de comunicação terrestre também não é barato, né? E você tem um problema de latência alta, que é o tempo de resposta ser muito alto e muita sensibilidade climática.
Professor Lacer, o Starlink nem decolou direito, ainda nem é um produto comercial consolidado e já está fadado ao fracasso, é isso?
Não, então, quando eles entraram nesse jogo do satélite, eles já sabiam, né? Porque essa informação que eu estou te falando aqui, quando eu formei lá atrás, né, mais de 10 anos, ela já era uma informação extremamente conhecida. Né? A gente tem a Star One aqui no Brasil, tem a Hughes Network no Brasil, que operam satélites há muitos anos. E esse é um comportamento já conhecido. O que eles estão fazendo de diferente? Por exemplo, no Brasil a gente tem até um cliente nosso que está recebendo uma estação da Starlink lá no Amazonas, né? E assim, para atender uma aldeia, um posto fiscal no meio da selva, para atender uma região ribeirinha, aonde não chega a fibra ótica.
Um projeto de pesquisa em áreas isoladas,
de pesquisa em áreas isoladas, monitoramento.
Faz todo sentido.
Faz todo sentido. Correto. Então, assim, a gente tem regiões inóspitas,
sem dúvida,
no mundo a serem atendidas. Né? Então, por exemplo, eu estava na África do Sul, mas existe Gana, o Zimbábue e outros países na África do Sul que têm uma condição ainda socioeconômica complexa, que a fibra ótica não está pulverizada pelo país, e cidades que estão afastadas.
Não é o nosso caso, né, professor?
Então, graças a Deus, não é o caso no Brasil. O Brasil, na verdade, em termos de tecnologia, em termos de organização políticas da internet, que a gente chama de governança da internet, nós somos escola. É muito importante que os ouvintes tenham essa noção. Nós somos escola para o mundo.
Correto.
O mundo vem estudar como a gente controla 9 mil provedores aqui dentro do país, de forma super organizada, de forma super bem orquestrada. Então, o Comitê de Estudo da Internet, junto com a Anatel, faz um trabalho hercúleo para manter isso organizado e funcionando, e com sucesso, tanto que a nossa internet funciona super bem.
Professor, da nossa pauta original, faltou uma pergunta. A gente aprofundou pra caramba, como foi bacana entender todos os aspectos técnicos e as questões legais de infraestrutura, mas tem uma pegada romântica aqui na minha pergunta, né? E a contribuição do 5G, a tecnologia das tecnologias. A gente não falou disso porque a publicidade, as operadoras vendem pra gente, né? Os carros autônomos, as cirurgias complexas a longa distância, porque a latência diminui, a internet das coisas. E aí, professor, vamos dar uma romantizada nesse papo para fechar a conversa.
Então vamos lá. Como você falou, a sua frase foi perfeita quando você falou assim, porque a latência diminui. Então, quando a gente fala que a latência diminui, a gente tem que pensar no seguinte. O dispositivo que está na mão do médico, por exemplo, fazendo a cirurgia remota, quando ele fizer um movimento aqui, o bisturi tem que fazer, ou a pinça tem que fazer um movimento lá do outro lado, quase que real time.
Correto. Né?
Quase que simultaneamente. Para isso, o 5G, no meu ponto de vista, é uma utopia.
É mesmo?
É, vou te explicar por quê.
Por quê?
Porque ninguém vai confiar isso numa rede móvel. Você vai confiar isso num cabo.
Sem dúvida.
Porque a gente tem que lembrar que tudo
que já
tá
aí.
Exatamente. A gente tem que lembrar que tudo que é sem fio é mobilidade. Performance, ainda estamos presinhos aos nossos cabinhos lindos e perfeitos.
Correto.
Porque eles funcionam muito bem. Então, uma dica que eu não posso deixar para o nosso ouvinte é: ligue todas as suas televisões em cabos nas suas residências, porque elas destroem a sua internet sem fio, o seu Wi-Fi da sua casa. A TV é o maior vilão da internet residencial.
come a internet.
Destrói a internet e os fabricantes de TV não aprenderam a fazer antena, aprenderam a fazer TV. Porque as antenas das TVs são horríveis. Então, se você ligar a sua TV no cabo, você vai ver que a sua vida vai mudar e você vai achar que você tem a melhor internet do mundo e você já viu que tinha a pior internet do mundo.
Professor, mas o 5G não dará uma contribuição decisiva, por exemplo, para o conceito de internet das coisas?
Então, aí, romantizando como você me pediu.
Tô tentando salvar a conversa em defesa da novidade, mas tá difícil. Tô brincando, por favor.
Com relação ao que a gente entende como veículos autônomos, por exemplo. Esse sim.
Tá.
Tá? Porque o veículo autônomo, ele, na verdade, é um IoT gigante.
Sem dúvida.
Né? Então, aí você, sim, vai precisar ter uma grande confiabilidade na rede, e no 4G a gente tem uma moderada confiabilidade, tá? O 5G traz essa confiabilidade muito grande, e você tem a tão sonhada baixa latência, né? Que você tem uma latência muito menor na rede 5G.
Me permita, professor, para quem não tem intimidade, latência dá para traduzir como aquele delay, né? A demora na resposta.
O
né?
tempo de resposta, exatamente. Correto. A latência, muito, muito bem colocada. A latência é o tempo de resposta. Então, você imagina o seguinte, você está dentro de um carro autônomo dormindo, né? Porque esse é assim que eles vendem, né?
Sem
o
dúvida.
Motorista dormindo dentro do carro.
100% seguro.
100% seguro, e aí entra uma criança correndo atrás de uma bola. Beleza, o carro tem que tomar uma decisão.
E ela tem que ser rápida.
Ele freia, joga você contra o volante, porque na hora que ele frear, ele vai arremessar o seu corpo dentro do próprio carro.
Tem que reproduzir o reflexo humano, né?
E ele pode atropelar só a bola, ele pode atropelar a criança, ele pode subir a calçada e atropelar um ponto de ônibus inteiro cheio de gente. Então ele tem que tomar inúmeras decisões numa fração de segundos. Esse tempo de resposta, tomada de decisão, é o delay, a latência, é o que o 5G promete, né, fazer. Só que o 5G promete fazer entre o carro e a antena. Depois da antena vem o quê? Fibra ótica. E o servidor, aonde está a tomada de decisão, por exemplo, se for um Tesla, ele não pode estar nos Estados Unidos. Porque a gente está falando que aquele carro tem que mandar uma informação que tem uma criança correndo atrás de uma bola, um objeto correndo atrás de uma bola, lá para os Estados Unidos, fazer todos os cálculos matemáticos e probabilísticos, trazer de volta essa informação dos Estados Unidos até o carro, para o carro reagir em microsegundos.
Acho que vou esperar o 6G. Professor Lacier Dias, professor e sócio da Solintel Assessoria Preventiva Regulatória. Professor, me disse que a maior paixão dele é dar aulas e foi uma aula. Obrigado pela contribuição de hoje.
Eu que agradeço,
tá?
Meu querido.
Privilégio enorme tê-lo conosco aqui, tá?
Um grande abraço, precisar, eu estou sempre à disposição. Um grande abraço a todos.
O programa de hoje com o professor Lacier Dias sobre o desembarque do 5G no Brasil estará disponível daqui a pouco em nossas plataformas digitais. O papo de hoje também vai virar um podcast na plataforma Spotify. Excelente final de semana a todos e até sábado. Tchau.
CBN Entrevista com Gelson Negrão.